DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindos à DW África, sua voz da Alemanha. Conferência de imprensa de Yusuf Mohamed domina a atualidade. Líder da Renamo apresenta o seu balanço dos 45 anos da independência de Moçambique.
Ao longo destes 45 anos de independência, os governantes tornaram-se os novos opressores e optaram por políticas setoriais de exclusão e por isso falharam.
Sociedade civil exige que o governo moçambicano seja responsabilizado no assassinato de Matavel.
Aqueles que são agentes do Estado, usaram arsenais do Estado e o Estado falhou.
Falta de provas obriga o Ministério Público guineense a libertar dirigente do PAIGC, diz advogado.
Apanham armas supostamente no carro de um cidadão. Esse cidadão nem sequer foi abordado pela polícia. E a pessoa que ia no carro de boleia é que foi acusado de ter estado a transportar armas.
Ainda neste jornal vamos até Malawi conferir a repetição das eleições presidenciais nesta terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Só estamos a começar, eu sou Brahima Darame. Boa noite. Em Moçambique, o líder da Renamo, Yusuf Mohamed, afirmou esta terça-feira que os ataques militares na província nortenha de Cabo Delgado configuram num cenário de guerra e apelou ao governo para solicitar os apoios necessários antes que seja tarde. Numa comunicação à Nação, por ocasião do Dia da Independência Nacional, que se assinala na próxima quinta-feira, 25 de junho, Mohamed afirmou que, durante os 45 anos, os governantes tornaram-se novos opressores e optaram por políticas de exclusão. Por isso, falharam. Leonel Matias, o nosso correspondente em Maputo, acompanhou a conferência de imprensa de Mohamed.
O líder da Renamo, Yusuf Mohamed, considera que as forças de defesa e segurança, ao lidarem com a situação em Cabo Delgado, devem aperfeiçoar a estratégia militar de modo a restabelecer a segurança das populações e não perderem tempo à procura de culpados. A província tem sido palco desde 2017 de ataques armados que provocaram já centenas de mortos e feridos, para além de milhares de deslocados. Para o Yusuf Mohamed,
o que resta ao governo do dia é, sem reservas, pedir os necessários apoios antes que seja tarde, seguindo os ditames da nossa Constituição da República. Torna-se questionável o envio de forças estrangeiras no teatro de operações sem observar esses ditames constitucionais.
As autoridades têm sido acusadas de utilizar mercenários estrangeiros no combate ao grupo armado em Cabo Delgado. Segundo o Yusuf Mohamed, é também a obrigação do governo do dia abrir a cortina que encobre os interesses e guerras grupais dentro da nomenclatura como forma de poupar vidas de cidadãos inocentes. O Yusuf Mohamed disse ainda que a Renamo assiste com satisfação o prosseguimento da desmobilização, desarmamento e reintegração das suas forças residuais. Estamos determinados a concluir este processo com sucesso, dignidade e humanismo, afirmou. O líder da Renamo retirou a condenação e o distanciamento do partido aos ataques armados no centro do país, cuja responsabilidade tem sido atribuída à junta militar liderada por Mariano Nyong'o.
Os que atacam na zona centro agem por conta própria e fora da filosofia e orientações do partido Renamo.
Falando sobre o novo coronavírus, o Yusuf Mohamed afirmou que o número atual de casos da Covid-19 indica que o país caminha para um estágio mais difícil e apela à tomada de medidas arrojadas e à alocação de recursos para fazer face à pandemia. O líder da Renamo disse que o atraso que o país registra resulta da falta de políticas viáveis e consentâneas com a realidade. Segundo Mohamed, enquanto os governantes não adotarem filosofias de desenvolvimento claras, enquanto a má governação, a partidarização do Estado, a corrupção, o nepotismo, o clientelismo, a exclusão social, a negação da coabitação política pacífica e a ascensão ao poder através da violência constituírem a forma de ser e estar do partido no poder, Moçambique continuará sempre na cauda do desenvolvimento.
Ao longo destes 45 anos de independência, os governantes tornaram-se os novos opressores e optaram por políticas setoriais de exclusão e por isso falharam.
De Maputo para DW, Dinel Matias.
E este é o tema em destaque na DW África. Hoje perguntamos, ao longo dos 45 anos de independência de Moçambique, a Frelimo comportou-se como novo opressor e qual foi o papel da Renamo? Shakul Cardoso escreve que o papel da Renamo foi de acolher os oprimidos pela Frelimo e aconselhar aos cidadãos moçambicanos para juntos mandar embora o opressor. Sérgio Molelele diz que os erros que a Frelimo cometeu nos primeiros anos da independência são os mesmos que a RENAMO está a cometer, a exclusão de uns para beneficiar outros. Jair Pires comenta que, se há desmandos, a culpa é do povo, que sempre vota em massa na Frelimo. Dércio Arlindo comenta que a Frelimo não tem agenda de desenvolvimento, um partido com as mesmas ideias do imperialismo. A RENAMO, como partido da oposição, nunca teve um papel acentuado no crescimento do país. São quatro de muitos comentários que recebemos no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As autoridades moçambicanas mataram 6 membros dos grupos armados responsáveis pelos ataques em Cabo Delgado e identificaram uma vala comum com corpos dos insurgentes em Massamboa da Praia, anunciou hoje o Ministério da Defesa de Moçambique. A operação decorreu no domingo passado ao longo da Estrada Nacional número 380. Foram também recuperadas armas, munições e medicamentos em quantidades não especificadas, avançou ainda o Ministério da Defesa moçambicana, citada pela agência Lusa. Sobre Cabo Delgado, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse hoje que vai fazer tudo para garantir apoio e reenquadramento dos funcionários e agentes do Estado afetados pela violência armada naquela província nortenha de Moçambique. O Conselho Autárquico da cidade de Inhambane, no sul de Moçambique, identificou mais de 500 instâncias turísticas que operam e operavam ilegalmente, causando prejuízos anuais de cerca de 63 mil euros às autoridades locais. A província de Inhambane, famosa pelas praias maravilhosas, está entre os principais pontos turísticos do sul de Moçambique. Um membro do Comitê de Ética da Saúde na Guiné-Bissau, o Mohamed Hamad, explicou hoje que os testes com a vacina da poliomielite servem para perceber se esta aumenta a imunidade em pessoas afetadas com Covid-19. O teste gera uma grande polêmica na Guiné-Bissau, com várias correntes a questionar a razão de ser testado nos guineenses e não nos países com mais casos da Covid-19 no mundo. Comitê de Ética da Saúde, entidade que deu aval para a realização do estudo, disse não compreender que as mesmas vozes não se levantem contra o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 na Guiné-Bissau. A Polícia Judiciária guineense interceptou em Marrocos 6 raparigas guineenses que estariam a ser levadas para um país asiático para prostituição, disse hoje a agência Lusa, o secretário executivo da Associação Amigos da Criança, AMIG. Laudolino Medina assinalou que a operação feita há 2 semanas num aeroporto de Marrocos contou com a colaboração da Interpol. O julgamento de Zeno dos Santos, filho do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, será retomado em 30 de junho para alegações finais. O ex-presidente do Fundo Soberano de Angola está a ser julgado sobre a suposta transferência indevida de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para o exterior do país. José Filomeno Zeno dos Santos e Jorge Sebastião, antigo governador do Banco Nacional de Angola, são acusados dos crimes de tráfico de influência, branqueamento de capitais e burla por defraudação. O governo cabo-verdiano decidiu adiar para agosto a retoma dos voos internacionais no arquipélago inicialmente prevista para julho, alegando o novo surgimento dos casos de Covid-19 na Europa, nomeadamente em Portugal.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, organizações da sociedade civil afirmam que vão monitorizar o cumprimento das penas aplicadas aos assassinos do observador eleitoral Anastácio Matavel e pedem um processo autónomo contra o Estado moçambicano para que pague a indemnização de mais de 440 mil euros pedida pela família do ativista morto durante a campanha para as eleições gerais de outubro passado. Carlos Mazzini, com mais detalhes a partir de Moçambique.
Na última quinta-feira, o Tribunal Judicial da província de Gaza condenou 6 polícias a penas de prisão entre 3 anos e 24 anos pelo envolvimento no homicídio, em outubro passado, de Anastácio Matavel. Sobre a indemnização dos réus, a família da vítima de 1,5 milhão de meticais, cerca de 19 mil euros, que foi determinada pelo Tribunal, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Vunga, considera que está muito abaixo do mínimo aceitável.
Ficou claro ao longo do julgamento que essas pessoas estavam a cumprir uma missão. Também não estamos satisfeitos com o valor da indemnização. Está bastante aquém do mínimo possível imaginável. Achamos que um processo autónomo tem que ser aberto aqui contra a entidade do Estado. Então, as pessoas responsáveis pela polícia do GOI em Gaza tem que sentar no banco dos réus.
Na semana passada, o tribunal isentou o Estado moçambicano do pagamento de uma indemnização de 35 milhões de meticais, mais de 440 mil euros, para Carlos Mula, da Liga dos Direitos Humanos, na província de Gaza. O que penaliza o tribunal e a juíza do caso, Ana Alquidão, foi o fato de se ter deixado levar pelo posicionamento do Ministério Público de isentar o Estado.
Todo o curso do julgamento ficou mais do que provado que aqueles que são agentes do Estado usaram arsenais do Estado e o Estado falhou na sua missão, que é controle do arsenal.
Mesmo assim, Carlos Mula dá mérito às condenações aplicadas aos acusados, que variam de 3 a 24 anos de prisão maior. O jurista Samuel Franco defende também a abertura de um processo autónomo e o seguimento do caso dos assassinos de Matavele.
O que está sendo feito, sob o ponto de vista administrativo, em relação a esta prática, em relação à ausência destes indivíduos dentro do seu setor de trabalho? Para realmente, até onde vai esta responsabilização do Estado dentro deste processo?
Em comunicado no domingo, a Organização Civil Sala da Paz pediu mais investigações ao homicídio do seu dirigente Anastácio Matavele. O comunicado aponta fragilidades do processo, considerando que o julgamento não esclareceu as razões que levaram os agentes a assassinar o ativista, além de não ter identificado os mandantes do crime. O então diretor executivo do Fórum das ONGs Nacionais, FONGA, e ativista social, Anastácio Matavel, foi assassinado no dia 7 de outubro do ano passado, depois de orientar uma reunião sobre a observação eleitoral das eleições gerais de 2019 em Moçambique. Deutsche Welle, Carlos Matzinha, em Xaxai.
De Xaxai para Bissau, o dirigente do PAIGC, Armando Correia Dias, bem como o irmão Caló Dias, já estão em liberdade após serem ouvidos hoje pelo Ministério Público da Guiné-Bissau. Os dois foram detidos no sábado na capital guineense. Armando Correia Dias é acusado pelo Ministério do Interior de uso de armas de guerra. A entrevista à DW África, Luís Vaz Martins, do Coletivo de Advogados de Defesa, disse que, perante a ausência de provas, o Ministério Público teve que aplicar a pena de apresentação periódica.
Houve uma acusação do Ministério do Interior em como este cidadão teria estado na porte de armas de fogo ilegal. Mas como veio, portanto, a confirmar-se através do próprio Ministério Público, o próprio Ministério Público não parece ter essa convicção, porque tendo essa convicção, teria aplicado, através da intervenção do juiz de instrução criminal, uma medida de coação mais gravosa, obviamente seria uma prisão preventiva. O Ministério Público acabou por, portanto, aplicar a apresentação periódica e que nós também vamos ponderar atacar nos próximos tempos, porque acreditamos que não há razões bastantes para se aplicar uma medida de coação tão gravosa para uma situação de simulacro. Criou-se um ambiente aqui porque apanham arma supostamente no carro de um cidadão, que esse cidadão nem sequer foi abordado pela polícia, e a pessoa que ia no carro de boleia é que foi acusado de ter estado a transportar armas de fogo.
E ele neste momento está em liberdade?
Está em liberdade, obviamente terá a obrigação de apresentar uma ou outra vez no Ministério Público durante os próximos tempos, mas como eu disse, esta medida de coação com a qual nós também não concordamos e que vamos tentar atacar essa medida de coação para ser levantada, porque efetivamente não há aqui quaisquer razões para que essa medida de coação se aplique.
E o irmão?
Também, os dois foram postos foram postos em liberdade, tanto o nosso constituinte como o irmão, neste momento já foram para as respectivas casas.
O irmão também está acusado de quê?
Olha, a acusação do irmão é que é mais caricato. Tudo indica que o irmão teria ameaçado assaltar a esquadra da polícia para resgatar o irmão mais velho lá detido. Portanto, foi essa a acusação, mas como eu disse bem, ambos estão em liberdade.
Obrigado, Luís Vaz Martins, um dos advogados de Ndinho, a partir de Bissau. O Malawi foi a votos esta terça-feira. O grande frente a frente é entre dois candidatos, o presidente Peter Mutharika, no poder desde 2014, e o rival Lázaro Chakwera. Os analistas consideram que o terceiro candidato, Peter Kouane, terá poucas hipóteses. Guilherme Correia da Silva.
Foi uma votação histórica. O Malawi repetiu esta terça-feira as eleições presidenciais do ano passado, que foram anuladas em fevereiro pelo Tribunal Constitucional devido a irregularidades. Apesar da pandemia do coronavírus, os eleitores regressaram às urnas, equipadas com locais próprios para desinfetar as mãos. Moses Jamison, um eleitor de 97 anos, estava satisfeito. Os nossos votos devem trazer-nos um redentor, alguém que resolva os nossos desafios, afirmou. O líder da oposição, Lázaro Chakwera, que concorre contra o presidente Peter Mutharika, estava confiante que é desta que vai ganhar. Acreditamos que este é o nosso encontro com o destino e que é o começo de um novo Malawi. Nas eleições do ano passado, Chakwera perdeu com uma margem ínfima de 3 pontos percentuais em relação a Peter Mutharika, que está na presidência do Malawi desde 2014. Esta terça-feira, Mutharika acusou a oposição de incitar à violência depois de relatos não confirmados de incidentes isolados em duas cidades. Mutharika disse que esta é uma votação desnecessária, como já afirmara antes das eleições. Esta votação não é fruto da vontade do povo. A oposição apelou a uma votação pacífica. As eleições decorreram sem incidentes de maior, embora a polícia tenha anunciado que, na segunda-feira à noite, deteve 20 pessoas com boletins de votos pré-marcados. No entanto, a Comissão Eleitoral prometeu eleições credíveis para que não voltem a ser anuladas. Não se sabe ainda quando serão divulgados os resultados. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
Histórico, Burundi tem a partir de hoje um primeiro-ministro, o que não acontecia desde 1998. A Assembleia Nacional do Burundi aprovou a nomeação de Alain Bunyoni para primeiro-ministro numa sessão boicotada pela oposição, que não esteve presente na votação do nome apresentado pelo novo presidente Evariste Ndayishimiye. O cargo do primeiro-ministro não vigorava no Burundi desde 1998, tendo sido novamente adotado ao abrigo da nova Constituição, adotada em 2018. Até então, o presidente do Burundi era assistido por dois vice-presidentes. A África do Sul vai começar a testar uma possível vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, sendo a primeira iniciativa do género em África, naquele que é o país mais afetado pela pandemia de Covid-19 no continente africano. As autoridades da Alemanha, do Estado Federado da Renânia do Norte-Westfália, voltou hoje a impor o confinamento da população no município de Gütersloh e ao município vizinho, onde vivem mais de 600 mil pessoas e onde mais de 1.500 pessoas foram infectadas devido ao novo surto de coronavírus num matadouro. E nos Estados Unidos da América, Donald Trump ameaça com até 10 anos de prisão quem vandalize monumentos e estátuas históricas através de leis federais. Esta decisão ocorre depois no contexto de protestos antirracismo nas últimas semanas. Inúmeras estátuas de figuras históricas foram atacadas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Sobre 45 anos de independência de Moçambique, Frelimo comportou-se como opressor e qual foi o papel da Renamo? Luís Pedro afirma que a Frelimo é motivo da desgraça em Moçambique ao longo destes anos e também Renamo não teve seu papel à altura como oposição, mas também a comunidade internacional não ajudou e ele sente saudades de Dlacama. Mário diz que é partidário, só escreve para dizer que há um Estado falhado. Fernando Garcia diz que Frei Lima e Renamo são irmãos gêmeos. A todos, obrigado, boa noite, um grande abraço.